Eco Talks.
Minha mente nem sempre tão lúcida, é fértil, me deu a voz. Minha mente nem sempre tão lúcida, fez ela se afastar, mas ela vai voltar. Ó, fiz até o... Mas ela vai voltar. Ela não é do tipo de mulher que se entrega na primeira, mas melhora na segunda e paraíso na terceira. Ela tem força, ela tem sensibilidade, ela é guerreira, ela é uma deusa, ela é mulher de verdade. Ela é daquelas que tu gosta na primeira, se apaixona na segunda e perde a linha na terceira. Ela é discreta e cultua bons livros e ama os animais, tá ligado? Eu sou o bicho. Eu só não drop the mic aqui porque ele custa R$3.000.
Eu acho bem sensato isso.
Obrigado, pessoal que tá aí na live assistindo a gente aqui, nossos apoiadores. Obrigado a vocês aí, todos que dançaram, emocionados, chorão. Chili Brown!
Obrigado.
Tchau, Rodrão!
Obrigado a todos que desligaram a live por causa dessa palhinha.
Ai, ai, ai. Eu sou o Thiago Queiroz e hoje não, todo dia é tributo de Charlie Brown.
Eu não entendi esse tributo não, mas aqui é Victor Urives.
Aqui é Thiago Berto. Quando um homenageado é zoado, acho que não é muita homenagem.
Aqui é Samuel e estamos aí passando vergonha.
Bora que o tempo é curto.
Bora, o tempo é curto, mas quem demorou meia hora pra aparecer aqui na gravação
gente,
foi
desculpa,
quem?
Desculpa, em minha defesa, eu tava puto com trabalho pra cacete, porque acabei de trabalhar agora até pouquinho tempo atrás.
Tu tá com esse cabelinho aí, tu parece que tu saiu de um livro do Nelson
do
Rodrigues,
banho.
Cara.
Parece que eu saí de um banho.
Mas vamos lá então?
Eu tava impróprio pra gravar, aí eu tive que tomar um banho.
Ele tava impróprio pra consumo?
Nesse nível mesmo, tava impróprio mesmo, não aconselhava ninguém não. Mas aí, vamos lá pro bote pipa pop dessa semana. O que
caraca,
acontece? Caraca,
foi...
brother.
Peraí. Fala mais devagar que porra aí tá de sacanagem.
Você juntou todas as palavras de uma frase e formulou uma nova só palavra. Você falou uma palavra só.
É tipo alemão, sabe? Né? Você junta tudo. É. E vamos, novo conceito. É o white people problem do Vitor. É white people
problem. Certo.
Aí tudo junto é o white people problem do Vitor.
Então o seu white people problem.
Então, o que acontece? Eu acho que tem uns eventos muito engraçados que eu tenho reparado ultimamente. São os eventos, assim, são os the people que de vez em quando criam umas regras que claramente a pessoa não vai obedecer. E eu fico pensando, qual é a vantagem disso, né? Porque, na verdade, se eu crio uma regra que a minha criança vai desobedecer, eu estou ensinando ela que ela pode desobedecer regras. Mas aí, vamos aos de exemplos. Por exemplo, la criança... Você viu que eu misturo espanhol e inglês, né? La criança. La criança... está entediada, querendo brincar. Aí ela tenta brincar com brinquedo. Não, não brinca assim, não, porque tá fazendo bagunça. Aí ela tenta subir no sofá. Não, não sobe no sofá, porque não pode subir no sofá. Aí você fala que a criança, ó, você tem que brincar nesse cantinho aqui, que não tem porra nenhuma, é chato pra caralho. O que a criança vai fazer? Obviamente vai sair dali e vai brincar em qualquer lugar e tacar, ó, inclusive, a planta no chão se puder, porque é mais divertido ficar parado naquele cantinho. Daí, é tipo... É falar que não pode ir na praia num dia de calor, sabe? Você fala, pode ir na praia, então não vai... Tá, beleza. Aí, o que acontece? Eu queria entender por que que...
O carioca sabe bem dessa parada de não ir na praia no dia de calor. Na pandemia, a galera meio que ficou boladaça com isso aí e falou, foda-se.
Sabe o que eu tô amando? São as expressões do Samuel aqui na live. A expressão dele falou assim, caralho, o que eu tô fazendo? Eu podia estar lavando a louça, eu podia estar limpando o chão da casa, eu tô aqui vendo essas porra, cara.
Não, é o que o Victor falou, esse negócio de não ir na praia. Eu tô pensando justamente nessa porra, tipo, no meio da pandemia, você olha as praias cariocas, tá tudo na praia, tipo.
Tudo cheio,
É tipo um bando de criança, né? Enfim, mas não é só carioca, tipo, não. Não vou ser cuzão com vocês, não, mas é geral, né?
Não, mas não é só carioca, não, mas é carioca pra caralho.
Aí eu queria saber se vocês, por acaso, passam por isso, já fizeram isso, criam regras que, obviamente, as crianças não vão obedecer, mas ainda assim vocês tentam insistir.
O que eu não entendi, assim, antes da gente até começar, eu não entendi esse lance que tu falou no início. Ah, não, porque tem algumas pessoas que fazem não sei o quê. Parecia que você tava levantando a bola, assim, pra ser alguém, tipo, famoso, que cria uma regra. Você só tá falando de pessoas em geral, é isso?
Pessoas em geral, porque eu falo de normal people. Caraca, normal eu tô people. Em inglês normal.
Já mandaram aqui o Thiago Silva aqui no chat dos apoiadores, mandou logo um hashtag La Criança de Papel.
Tá, mas dá um exemplo aí, pelo menos, né, cara? Tu já viu alguém fazendo isso? Pra tu,
ah, porra,
tu
direto. Tirou... Tô vendo direto. Eu ando vendo constantemente, na verdade.
Você faz isso ou só vê as pessoas fazendo?
Vejo as pessoas, não faço, não. Porque eu acho isso interessante. É mais um daqueles momentos reflexivos pra ver se as pessoas não estão fazendo isso com as próprias crias, né? Que muitas vezes o que acontece? Qual a consequência disso, que eu vejo bastante? Criam-se muitas barreiras. Criança não pode isso, criança não pode isso, criança não pode isso, criança não pode isso. Daí, o que acontece? Essa criança é inquieta. Essa criança é agitada. Essa criança é o capeta em pessoa. E
mete Ritalina no rabo da criança.
E mete Ritalina no rabo da criança. Isso não chegou, não. Mas nunca se sabe, né? Aí, o que acontece? Eu ando reparando isso, cara. Que, tipo, a criança não pode fazer nada. Consequentemente, ela desobedece de tudo. E o pior, as regras que realmente deveriam ser obedecidas, que a criança faz? Ela desobedece também, porque já aprendeu a desobedecer a porra toda, afinal de contas não pode fazer nada, quando qualquer coisa faz, enfim. E o pior de tudo, na consequência, é que a criança que é culpada. Uhum. E eu achei isso um tanto quanto interessante querer compartilhar pra quê? Dá um se liga aí na galera ainda, ouvinte também, nunca sabe como é, qual o tipo de barreirinha que a gente bota no nosso filho.
Tá bom, acho que o Samuel queria falar alguma coisa, deixa ele falar primeiro então.
Não, é que assim, num nível básico assim, eu acabo fazendo isso todo dia, o tempo todo, assim, de... Quer dizer, não todo dia, o tempo todo, mas acontece essas coisas de chegar e falar, não... Sei lá, por exemplo, eu tenho ficado de manhã com o Levi, até a Juliana acordar eu fico com ele, o Levi é o mais novo, né, tá com um ano e pouco agora. E...
Você fala não chora, ele está lá chorando, é foda.
Não,
né?
Assim, você fala, tipo, você não pode subir na mesa. Não pode subir na mesa, pô. Mas aí ele sobe no cadeirão...
Ah, mas aí, ele às é vezes muito sobe, novo, não conta. Mas velha mesmo, criança que já entende, entendeu? Já tem um mínimo de discernimento.
Mas com o Tomás também acontece. Mas, por exemplo, não pode empurrar o irmão. Você não pode fazer isso. Ué, mas é óbvio que ele vai fazer, cara. Não tem como não fazer. Ele vai fazer todo dia, o tempo todo. Assim. Mas eu não sei como falar pra ele de outro jeito, assim. Tipo, essa é uma coisa que não dá pra você fazer, cara. Tipo, sei lá, a maneira aí. Mas, assim, é o que eu falei outro dia no chat, tava rolando esse papo, né? E o que eu faço? Eu repito mil vezes esperando que algum dia ele vai entender e que vai dar certo isso, mas de certa forma é uma regra que eu sei que ele não vai cumprir, assim. Então, tipo, sei lá.
Não, pois é, eu acho que tem um lance aí, o Thiago, você até trouxe um negócio aqui falando da obediência, acho que vale a pena a gente falar sobre isso, mas eu acho que... A gente tem que entender que a maior parte dos problemas que vem desse lugar aí é que a gente espera algo que os nossos filhos não conseguem entregar, principalmente na idade onde eles estão, né? Então, é o lance que Samuel falou. Vai falar que não pode bater, não pode empurrar o irmão? Naquela idade, não tem caô. Vai acontecer e a gente vai ter que repetir mil vezes porque, né, criança pequena, bebê, é assim. Agora... Mesmo quando a gente está falando de crianças mais velhas, normalmente a gente impõe certas condições. Eu não estou nem falando de regras assim, você não pode ir lá, você não pode ir lá porque também vai dar ruim. Mas mesmo que você coloque algumas condições que são muito restritivas, vai dar ruim. Isso aconteceu ontem aqui. A Anne subiu, né, para botar a Maia para dormir depois do almoço, tirar o cochilo dela. E aí os meninos pediram pra brincar de Lego na sala. E eles têm um baúzinho assim de Lego, né? Dos Lego que juntou ao longo de 8 anos. E tem um baúzinho lá que todas as peças que a gente taca lá dentro. Não, tá bom. Vocês podem pegar o baú. Mas olha, traz o baú com calma, devagar. Os dois segurando, trabalho em equipe, desce a escada direitinho e não sei o quê, pra não fazer barulho, pra não acordar tua irmã. Qual foi a primeira coisa que eles fizeram? Eles começaram a arrastar o baú.
E chutaram ele lá de cima da escada.
Da porta de fora, do quarto. Tipo, começou a arrastar e aí no meio do... Olha isso, no meio do processo o Gael achou que ali na frente da porta de onde a Maia estava dormindo, que era uma boa ideia ele começar a meter a mão e procurar peças de Lego ali. Você sabe como é que é o barulho. Nossa. De você ficar cavucando peças. A Maia acordou. Aí o que acontece? Maia acorda, Anne fica puta. Eu também fico puto, porque a gente é humano. A gente queria o quê? Um descanso, mas não. Aí eu falo, porra, Gael. Quer dizer, porra não, que eu me seguro no palavrão, mas Gael, eu falei pra você, cara. Pô, você já foi seguida, né? Ele, ai, desculpa, não vou fazer mais. Não vai, porque o quê? Porque já dormindo, já não vai dormir mais. Já era. Porque aí é aquela, é avalanche de bosta, quando você tem muito filho, que se as coisas estão tentando encadear ali, e uma coisa dá errada, já era, meu irmão. Se a Maia não dorme na hora do almoço, ela não vai dormir mais. E ela vai ficar o catiço até a noite, gritando e chorando com qualquer coisa que acontece, porque ela vai ficar com sono o dia inteiro. Então isso daí é um negócio que a gente tem que ficar assim, Então às vezes eu faço isso também porque eu tenho preguiça, né? Eu poderia muito bem, eu devia, na verdade, ter subido e pegado o negócio pra eles e pronto, trazido. Mas aí a gente, acontece isso, a gente acha que os nossos filhos vão conseguir, mas eles são crianças e é claro que eles não vão conseguir e a gente só toma, né, toma na cabeça.
Então, deixa eu falar, porque eu acho que os exemplos que se deram são muito bons, mas não entraram no exemplo que eu gostaria, porque provavelmente...
Quando você explicou errado. Certeza,
eu expliquei incompleto. 99%. Tem um chance de vocês terem entendido errado. Mas enfim, 99% de certeza que fui eu que expliquei incompleto. O que acontece? Não são regras que serão quebradas. Mas assim, o excesso de regras que se coloca que fazem a criança... que naturalmente ela vai...
Aloprar,
exatamente.
Você avisou pra Maíra que a câmera tá aberta?
Ficou parecendo a cena do Porchat lá,
né? Do Porchat, não,
é o que a Maíra tá falando aqui, porque ela tava com a camisa só na frente das tetas dela, porque aqui tá todo mundo teta free.
Continua, Vitor.
Então, a questão é justamente o excesso de regras que faz com que a criança obrigatoriamente vá quebrar elas.
Aham.
Essa é a questão. Não é tipo, pra Eva não bagunçar a cama pulando em cima dela. Se ela tiver algum momento de empolgação com a Mel, que é a cachorra da minha mãe, ela vai pular em cima da cama. Por quê? Porque ela tá empolgada e tudo mais, não sei o que lá. Vai mais na emoção. Mas a questão que eu queria dizer é mais no excesso de regras que se coloca em cima da criança. A criança, obviamente, acaba quebrando essas regras. E o pai acaba culpando a criança porque ela é mais obediente, porque ela é mais inquieta.
Entendi agora.
Essa que é a vibe.
Então, o que você está falando, na verdade, é uma crítica a um modelo autoritarista, autoritário de se educar filhos, né, cara? É essa coisa que tem esse excesso de regras tão rígidas e que, em alguns casos, vão trazer a criança que vai falar assim, quer saber? Dane-se, não vou fazer mais nada disso, e é isso aí. Mas essa é uma das reações possíveis. Tem outra, por exemplo, que é você consegue de fato quebrar a criança. E aí vira aquela criança apática, que não faz nada mesmo, fica ali sentada no sofá.
Caraca.
Eu lembro, assim, outro dia, pensando...
Dá pra ter os dois. Dá pra ter uma criança que tá muito, muito bem, toda agitada e tudo mais, e de repente, do nada, ela fica apática porque tomou um esporro desnecessário de alguma coisa desnecessária.
Também rola, entendeu? Fica com aquela cara,
você pode,
né?
Você pode ter os dois extremos, né? Não os dois extremos, mas...
A mistura dos dois.
A mesma criança pode estar... O Noah fica assim, né, nos dois. Porque é aquela, né?
Não, mas eu acho que é isso que o Queiroz está falando, não.
Não é,
o
cara,
o fato
assim,
de quebrar
não,
a criança,
você pode
é o fato
quebrar,
da criança...
Sim, você pode quebrar a criança num nível de você ter uma criança que não vai tentar fazer nada.
Isso constantemente.
Isso, pode. Mas você pode ter variar nos dois também.
São essas crianças, inclusive, que elas são muito colocadas como crianças quietinhas, boazinhas, educadas.
São lindas. Por... Ah, criança índigo, né?
Eu lembro que quando era criança, cristal, eu tinha um vizinho. Eu tinha um vizinho quando era criança que era a família era uma família de portugueses, né? E era uma galera muito rígida, eu lembro disso. E, cara, era muito louco, porque parecia até aqueles filmezinhos, sabe? Ele sempre tava com uma calça, com uma camisa, e o cabelo sempre assim, sabe, chapadinho pro lado, e brincava, não sei o quê. Se ia na casa de alguém, ele ficava sentadinho assim, ó, ereto no sofá, não fazia nada, ele ficava parado assim. E aí você vê, tipo, é quando você quebra a criança. Isso aí não é uma criança, né, cara? É um robô, um corpo sem desejo, sem vida. E isso é muito ruim. Então, o excesso de...
A chance de tu tá regando um psicopata é grande.
O excesso de controle faz isso na pessoa, entendeu? E tanto que até o Thiago Silva aqui no chat, ele trouxe aqui alguns comentários, que ele falou assim, ó, o Vitor tá falando uma parada boa. Discordo, ele não fala muita coisa boa não, mas eu vou continuar lendo em respeito. Mas e a questão da obediência, como funciona? Minha filha fica me, entre aspas, desafiando direto com alguns pedidos a ela. E assim, isso é outra coisa também que a gente pode falar, que rola muita confusão. É, a criança desafiar é algo normal, é normal. A criança vai desafiar. E é por isso que eu sempre falo que a gente não pode levar as coisas pro lado pessoal com os nossos filhos. Eles vão desafiar não porque eles são mau caráter, porque eles estão precisando ser punidos, e sim porque eles querem testar, né? São pequenos cientistas que vão testar, e que se você vai falar alguma coisa, ele vai tentar não fazer, ou vai tentar descobrir uma forma de como é que ele vai, você vai reagir se ele não fizer aquilo que você está pedindo, não sei o que lá. Então, não é exatamente o desafio que se põe na sua frente, não é um desafio de disputa de poder, e sim um desafio de tipo, quero ver o que vai acontecer, quero entender melhor como é que funcionam as relações, as dinâmicas e tudo mais.
É, a treta, por exemplo, aqui, é que rola um questionamento, não é nem questionamento, né? Rola uma afirmação assim, não, ele entendeu o que eu falei sim, e ele tá fazendo de sacanagem.
Sensacional!
Vamos lá. É, você impõe a uma criança de 6 anos entender tudo o que você tá falando.
6 anos agora.
Todos, é, todas, tipo,
todas as nuances, faz 2 semanas, sei lá.
Todas as nuances do que você tá falando, tá? Ela tá entendendo tudo. Ela não só tá entendendo tudo, como ela, além de entender, ela está fazendo para te deixar puto. Porque ela é um mau caráter. Porque ela é uma filha da puta, ela quer te ver bolada. Uhum. Não é porque ela tá prestando mais atenção na TV, ou nos jogos, ou na brincadeira que ela tá fazendo e cagando. Mas porque
isso aí,
você tá falando.
É culpa de
não
pais.
É isso.
Ah, é culpa dos pais que não dão educação.
É culpa dos pais que não dão pulso firme. Entendeu? Exatamente. Porque quando eu falo, essa é uma fala fantástica pra mim. Quando eu falo, ele faz.
Provavelmente é verdade.
Isso
vai na alma, provavelmente é verdade.
Mas
tipo, isso não quer dizer nada.
Não, quer dizer sim. Claro que quer dizer. E esse que é o problema. O que isso quer dizer, você não pode falar pra pessoa porque vai dar ruim, entendeu?
É, quer dizer que na verdade ele confia muito em mim.
Em breve.
Por que ele faz? Porque ele tem medo de você.
Não
é porque tem uma relação de confiança.
Em breve, não estarei aqui e poderei falar o que eu quiser.
Aí você pode ligar. Então lembra que você falava, né? Que ele
eu
não,
tenho uma
ele
lista
fazia.
Aqui, ó. Vamos voltar aos pontos.
Olha só. É porque ele tem medo de você, rapaz. Ele não te ama. Ele, quando crescer, nunca vai querer saber de você. Para com essa porra.
Não,
é isso,
cara,
pode falar isso.
É, assim, tipo, tem, eu não sei. Todo tirando o Thiago e o Samuel, que tem a casa deles com 0 outras pessoas, sem ser a família nuclear deles. Aqui eu tenho mais pessoas além da minha família nuclear. O Vitor, quando tá com a Eva, tem mais pessoas além da família nuclear dele. Né? Então, por exemplo, aqui no meu caso principal, né? Talvez um pouco mais do que no Vitor, as pessoas não têm a menor intenção de ceder o espaço delas, entendeu? Então, quando tem que ver a televisão, o meu jornal, a minha novela, o meu não sei o que, é isso. Então, beleza. Então, se eu quero dar uma relaxada e o Noah tá brincando, ele precisa parar de brincar, precisa parar de fazer barulho, porque eu quero descansar, porque eu quero ver a televisão, porque eu quero fazer alguma coisa. Entendeu? Então, essa é uma questão que é óbvio, porra, pra mim também me incomoda chegar cansado do trabalho, tá, acontecer alguma coisa e eu, porra, querer um pouquinho de silêncio e o Noah berrar, que é o que ele gosta de fazer, é gritar e pular. Sim. E é isso, entendeu? Ele extrapola, o Noah extrapola toda a energia dele em correr e gritar, ele grita muito, e isso é o dia inteiro, pô, Noah, para de gritar, cara. Noah, fala baixo. Noah, não sei o quê. Eu falo assim com ele. Aí as outras pessoas já... Caralho, pô! Por que você tá gritando?
Que nossa, merda, cara.
O moleque tá gritando, tu tá gritando de volta, cara. Calma.
Caralho, o que você quer,
entendeu?
Dizer,
uma,
né,
coisa,
cara?
É você gritar porque você falou 10 milhões de vezes e a criança não entendeu. E aí ela precisa de uma coisa um pouco a mais pra ser resgatada daquele mundo paralelo que ela tá por algum motivo. Outra coisa é você responder a criança no mesmo tom, sabe? Tipo, qual, você tá na briga de rua? Tá discutindo no trânsito? entendeu? Cara...
Mas é aquela visão de que criança não é um ser humano, né, cara? Então, assim, tem muita gente, principalmente pessoal
de outras... Mas ele faz de outras... propósito para te deixar puto. É um ser humano.
Será
não
que é,
é
por causa
um
disso
humano,
mesmo?
Não é um ser humano, mas ele te deixa... Ó, o dedinho aqui, ó. Puto.
Eu acho que às vezes tem uma coisa de... Não é nem de não considerar a criança como um ser humano, mas é de considerar como se você estivesse tratando com outro adulto, assim, sabe? Essa
isso
coisa
é
de ficar puto com uma criança porque... Sei lá, porque ela fez alguma coisa com você, como se fosse uma pessoa da sua idade te sacaneando, assim, não faz o menor sentido, né?
Eu, na verdade, acho que é uma mistura de covardia com abuso e um tantinho, assim, de achar que tá entendendo alguma coisa. Porque, na verdade, se algum adulto faz aquele tipo de atitude comigo, eu não vou gritar de volta. Provavelmente, inclusive, vou até sair de perto, com medo, né? Começa a gritar. Mas, tipo, muitas das atitudes das crianças que a gente, vou falar de uma maneira geral, né? Tipo, não a gente aqui, né? Porque a gente tá na bolha, mas, tipo, a gente, público, massa, paternidade, maternidade do mundo. As atitudes que tem a criança, a gente bate, grita e tudo mais, a gente não faria como mesmo se fosse adulto. Então, na verdade, acho que tem covardia no meio, entendeu? Tem um fato, tipo, eu posso abusar dele, então vou abusar dele, entendeu? Isso aí que me deixa um
não,
um
é nem questão de abusar, é uma relação de poder.
É uma relação de poder.
Que foi ensinada pra essa pessoa, provavelmente, de outra forma. Então, você precisa se impor pela presença física, pelo grito, pela autoridade.
Que pelo
não,
medo.
Não é só uma autoridade... que é dada pela noção de autoridade, pela noção de que aquela pessoa tem mais inteligência, mais sagacidade, mais experiência do que eu. Mas sim que, se eu não fizer o que aquela pessoa está falando, eu vou ser punido. Como? Punido.
O lance todo dessa conversa que a gente está tendo aqui é justamente isso. É o problema do autoritarismo, né? É o autoritarismo que começa na infância, mas que está ao redor de toda a nossa sociedade. É o autoritarismo que, por exemplo, vocês vão me xingar, vão, mas é o mesmo autoritarismo que rola no BBB. Quando uma pessoa erra, todo mundo fala, acha que ninguém pode mais falar com aquela pessoa, que essa pessoa tem que ser escorraçada, humilhada e perseguida. Então, assim, o problema está nessa forma de achar que você vai resolver problema assim, de uma forma autoritária, punitivista, utilizando gatilhos que remetam a um controle, né, uma opressão psicológica, porque é isso que a gente faz. A gente sabe, né, há pessoas que pelo menos não batem nos filhos, elas sabem que elas precisam demonstrar algum tipo de domínio, de controle sobre seus filhos, quando isso a gente sabe que não é verdade. Mas as pessoas tentam fazer isso. E como que elas vão fazer isso? Tentando controlar essa criança psicologicamente, fazendo com que ela se sinta mal, como ela se sinta um cocô quando erra, a gente humilhando ela, a gente tirando todas as coisas que ela poderia ter, que ela gosta. Então, assim, você fez uma coisa errada, então tá bom, então eu vou tirar o seu acesso à TV. Por mais que não tenha nada a ver com TV o que ele fez de errado, eu vou tirar, vou fazer você sofrer por isso. Pra você. E por que você faz isso? Porque eu quero mostrar pra você que sou eu que mando aqui e que você tem que me obedecer. E eu não quero saber se você quer ou não, se você concorda ou não. Você só tem que obedecer. Agora, o grande problema dessa história toda, é o que eu sempre falo, é que a gente fica fazendo isso, a gente tá falando de modo geral, né? A gente não faz isso aqui, ou pelo menos não conscientemente. Mas o grande problema é que a gente faz isso rotineiramente com os nossos filhos. Mas se você perguntar para qualquer uma dessas pessoas, como é que você quer que o seu filho seja quando crescer? Que tipo de qualidades e virtudes você quer que ele tenha quando ele se tornar adulto? Essas pessoas vão falar, não, eu quero que meu filho tenha senso crítico, eu quero que meu filho questione, eu quero que ele seja um pensador. Então você tá fazendo tudo errado, cara. Você tá exatamente criando a ameba perfeita que vai receber ordens, que vai ser o robô da porra do Bolsonaro, entendeu?
Eu só acho, não sei, eu vou tentar fazer uma coisa de um pouco advogado do diabo, assim, só de colocar que tem pessoas que eu acho que não estão ligadas que elas fazem isso, assim. É simplesmente porque elas estão num ponto que elas não tem outra ferramenta pra lidar com isso, assim, sabe? Então um nível de estresse,
né,
que até acreditam em outra coisa, em outro tipo de criação, mas que chegam num ponto que não tem outro... Tipo, é isso, de não receberam outra coisa pra dar, sabe?
Vamos lá, tem situações, tipo, a mãe sou minha mãe. Porra, mãe solo de três, irmão. Vai fazer o quê? As três crianças resolvem. Ué, se as três crianças resolvessem fazer merda ao mesmo tempo, Não, meu irmão. Sei por que estou batendo, mas vocês sabem por que estão apanhando. Entendeu? É. Porra, você tá. Imagina, vamos lá. Fecha o olho e tenta ser empático nessa parte. Você tá na cozinha fazendo comida. Tá tudo de boa, tá silêncio. De repente, do nada, parece que tá um baile da Furacão 2000 na tua sala. Entendeu? É tiro, porrada e bomba. Tá tudo acontecendo. Tu não sabe o que tá acontecendo. Tu chega lá, porra, teus filhos tão brigando, tem coisa caída no chão, caiu um copo de qualquer porra de líquido no chão. Tá tudo cagado. Então um gritando com o outro, reclamando. Aí vem um, chega pra você: mãe, ele me bateu, ele fez isso, ele fez aquilo. Porra, meu irmão, você não sabe nem o que tá acontecendo. Tu já dá um berro porque você tá fora de si já, meu irmão.
Já começa pelo Chico: chega!
Porra, sabe, três crianças, duas, falando ao mesmo tempo e berrando, e às vezes, mesmo com você lá, elas estão tentando se bater. Aí tu, caralho, maluco, o que, que eu resolvi da minha vida, de onde eu cheguei nesse ponto? E aí, porra, tu extravasa, tu joga pra fora. Entendeu?
Mas olha só, a gente tá falando de coisas diferentes aqui.
Não. Tá? Então, a gente essa tá pessoa que chega nesse nível é uma outra questão de, tipo, o controle que o autoritarismo dá, que é antes dessa, do negócio chegar nesse ponto. É tipo, as crianças estão sentadas na sala de televisão, você tá fazendo comida. Você sai de lá, as crianças continuam sentadas e falam: olha só, acabou a televisão agora, já chega, vamos todo mundo pro quarto, vai todo mundo dormir. Pô, caralho, as crianças não estavam fazendo nada. Aí agora elas já vão pro quarto dormir, desse jeito que você fala, sabe? É isso, né? Uhum. Acho que são esses opostos que são complicados.
É, e são, eu acho que assim, são coisas diferentes, porque uma coisa é você estar no seu limite e gritar um chega, como o Vitor falou, como eu faço também, né? Você às vezes perde o controle e você faz isso. Mas você faz sabendo que você não tá dando conta e que é a única forma de você tentar dar um reboot naquela situação. É a única ferramenta que você tem, que é um pouco do que o Samuel falou. Mas a gente não pode achar que isso... Primeiro, isso explica, mas não justifica, né? Então, a gente tem que combinar isso. E segundo, que essa não é a forma como se propaga normalmente a educação de filhos tradicional, né? Tradicionalmente falando, assim. Então, você não vê os livros que são best-sellers para educação de filhos e tudo mais... esses livros não vão dizer para você gritar pros teus filhos parar, ou xingar, ou humilhar seus filhos. Não, isso aí a gente faz porque a gente perde o controle. O que as pessoas, né, tradicionalmente vendem muitos métodos com relação a isso, são todas as outras ferramentas autoritárias de controle, de punição, né, punição e recompensa, tem esse binômio, né? Mas é para você, de fato, causar esse domínio psicológico na criança e ter esse controle comportamental da criança. E aí você depois vai pagar os preços por isso. Mas assim, são coisas diferentes, sabe? A gente tá falando de um lugar que as pessoas falam assim: não, olha, porque criança é que nem cachorrinho, ó, tem que fazer assim, assim, assado, tem que pegar, bota ali, fez errado, vai de castigo, fez aquilo, não sei o quê, vai dar uma palmada. Então as pessoas, isso são coisas que as pessoas fazem sem perder a calma, né? Quantos de nós aqui, as pessoas que apanham, por exemplo, apanhavam com a mãe tranquila? Não, vem cá, tá na hora de você tomar uma porrada. Vamos
Caraca,
lá,
pior que eu pensei exatamente isso. Agora. Tipo, eu não tenho coragem de bater na Eva sem... Tipo, já bati na Eva? Já bati. Devo ter batido sem sacanagem, acho que umas duas vezes. Ainda assim, bati naquele aquele apertão, ou então um se liga. Mas eu fico pensando na pessoa que bate mesmo. Cara, na boa, eu não tenho coragem de fazer isso.
Sim,
algo bem complicado mesmo. Eu fico pensando muito na questão da tipo, eu como criança já apanhei e tudo mais, eu sei que a vida continua e tudo mais. Mas eu fico pensando do ponto de vista dos pais, né? Quando batem na criança. Que eu me vou colocando nessa posição de bater na Eva, eu já fico com triste antes de fazer isso. Uhum. Mas também é um pouco da nossa vivência, né? Isso aqui também é uma lavagem cerebral, né? Que a gente faz dentro da gente mesmo e tudo mais, né? Pro que é o correto.
Ele entrou no modo subsônico, eu não entendi mais porra nenhuma. Mas eu acho que é exatamente isso, cara. Porque assim, quando a coisa se transforma num método, você desumaniza a coisa. Então, se não, eu tô só seguindo o que o pediatra disse, o que a minha mãe disse, o que eu li no livro. Então, por isso que é tão mais fácil você conseguir fazer isso daí, porque você tá propagando aquela cultura. É a mesma coisa, por exemplo, com você deixar, sei lá, o seu filho bebê chorando para aprender, entre muitas aspas, a dormir. se você parar pra pensar, cabeça fresca, de pegar um bebê de 6 meses e deixar ele chorando pra ele aprender a dormir, até vomitar de tanto chorar, eu sou assim, não tenho coragem de fazer isso também. Mas tem uma porrada de gente que faz. Faz, obviamente, porque tá desesperado, porque tá cansado, porque não tem outra alternativa, porque não tem outras ferramentas, mas faz porque existem pessoas que estão propagando esse método, estão criando ferramentas e caixas e tudo mais para desumanizar isso daí e fazer com que, olha, não, você pode fazer isso, que tá de boa, não vai dar mal, não vai dar ruim pro teu filho. Então a pessoa entra nessa, tá bom, tô fazendo aqui o negócio. A Laura Lima Gomes apareceu aqui no chat dos apoiadores ao vivo e já mandou tirar o pediatra daí. Mas tu sabe que a tua classe é complicada, Laura. Ó, vamos começar a fazer isso daqui a pouco. Ó, no último Tricotox a gente já foi cancelado por nutricionista. Agora, se a gente começar a aprofundar, a gente vai ser também cancelado por pediatra. Então, fica quieto.
Pois aí, chegamos ao fim?
É isso, então?
A gente foi cancelado por nutricionista mesmo?
Não. Não. Ficou preocupado. Todas as pessoas que vieram falando pra mim.
O Tricotox desses, né? Falando sobre jejum intermitente, não foi isso?
Isso.
Então ele saiu, a Carol Conká e a Lumena já estavam no BBB, elas não conseguiram ouvir, então tá tudo gente, certo.
Foi a nossa cortina de fumaça, foi. Sacou?
Entendi.
Não, mas assim, todas as pessoas, agora é sério, todas as pessoas que vieram mandar DM revoltadas, falando que foi um desserviço, que a gente não devia ter feito isso, que a gente devia apagar o episódio do ar, assim, muitas pessoas esculhambaram a gente. Todas elas, eu fiz questão de responder: isso é culpa do Vitor. Única e exclusivamente culpa do Vitor.
Consulte a porra do nutricionista, caralho. A gente falou 5 vezes.
Ó, vamos ser sinceros, né? A pessoa fala, jejum intermitente faz mal, sei que tem. Aí a pessoa pega, abre uma latinha de Coca-Cola e toma lá de boa, assim, vai. Ah, não, né? Pô, tem a santa paciência.
Eu fico puto. Ai, não, caralho. Calma, deixa eu falar aqui que isso foi fake news. Ninguém esculhambou a gente, não, cara. Eu só falei isso pra te deixar nervoso, tá? Então fica tranquilo.
Eu
percebi. A Laura perguntou aqui no chat se tinha muita gente, não teve não, fica tranquilo, não tem. Não, acho que
só,
as pessoas
só no
entenderam.
Eliminate Communication que foi em massa.
O Eliminate Communication, o bagulho foi pesado. Bom, acho que deu detox, né? A gente já falou bastante. Acho que a gente já falou o suficiente, né? Acho que a partir desse momento, quando começa a ficar tarde, a gente começa a desandar. Daqui a pouco o Vitor fica pistola, começa a xingar as pessoas, o Vitor começa a falar.
O Vitor não pode ficar pistola hoje porque ele chegou meia hora atrasado.
É verdade. E o Humberto começa a falar de anime, não sei o quê, e aí o Samuel vai começar a falar de emo, então não vai dar certo esse episódio se a gente estender ele muito. Por isso que ele tem meia hora só de duração. Então a gente vai ficando por aqui. Um beijo, até a próxima e tchau, tchau.
Beijo, boa semana, Pimpa.
Valeu!
Valeu, beijo.
Esse podcast faz parte da família Paizinho Vírgula de Podcasts. Para mais textos, vídeos e podcasts, visite lá o paizinho.com.